Laudetur Jesus Christus.
Saudações celorais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco, como Bispo de Roma, volta a ordenar sacerdotes para a sua diocese. A celebração com o rito da ordenação terá lugar no próximo domingo, domingo do Bom Pastor, às 9 horas, hora local de Roma, com transmissão em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Em Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, do Movimento para a Democracia, MPD, vence as eleições legislativas e renova o mandato como primeiro-ministro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem e desde já os nossos sinceros votos de uma boa e serena audição. Para Deus, você é aquela pequena moeda que o Senhor busca sem cessar. Quer te dizer que você é precioso aos seus olhos, único. Ninguém te pode substituir no seu coração. Esta, amigas e amigos ouvintes, é a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 20 de abril de 2021, à sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco, como Bispo de Roma, volta a ordenar sacerdotes para a sua diocese. A celebração com o rito da ordenação terá lugar no próximo domingo, domingo do Bom Pastor, às 9 horas, hora local de Roma, com transmissão em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Os 9 jovens e menos jovens que serão ordenados, entre os quais um brasileiro, preparam-se para este grande momento com um retiro num mosteiro. A sua formação foi realizada em seminários da Diocese de Roma. 6 deles estudaram no Pontifício Seminário Maior Romano, 2 deles foram formados no Colégio Diocesano Redentores Mater e 1 no Seminário Nossa Senhora do Divino Amor, precisamente o brasileiro, Mateus Henrique Ataíde da Cruz.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E vamos agora até o Burkina Faso, onde os bispos estiveram reunidos na última semana em Ouagadougou e durante os trabalhos, entre outras questões, estudaram uma ação pastoral para contribuir no processo da reconciliação e da paz e promover o diálogo com o Islã. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
Os bispos do Burkina Faso estiveram reunidos na última semana em Ouagadougou e durante os trabalhos, entre outras questões, estudaram uma ação pastoral para contribuir no processo de reconciliação e da paz e promover o diálogo com o Islã. A situação nacional, a coesão social e a reconciliação estiveram no centro da Assembleia Plenária Extraordinária dos Bispos de Burkina Faso, que decorreu de 12 a 15 de abril na sede da Conferência Episcopal em Ouagadougou. Os bispos do Níger não puderam participar no encontro devido ao encerramento das fronteiras por causa da pandemia. Os prelados, informa o portal da Conferência Episcopal, discutiram sobre a contribuição da Igreja no processo de reconciliação e de paz e aprofundaram algumas questões sociopastorais levantadas na plenária do passado mês de fevereiro. Num comunicado da imprensa, o presidente da Conferência Episcopal de Burkina, Níger, Dom Laurent Dabiré, especifica que, entre os grandes temas analisados, a fim de traçar percursos para a ação pastoral, figura o problema dos deslocados internos e do seu acolhimento. e também a busca do ouro e das suas consequências para o meio ambiente, as populações e os usos e costumes. Durante o encontro, os bispos também falaram das relações com o Islão e do diálogo interreligioso como base para uma pastoral do diálogo e para a construção da paz. No que diz respeito ao diálogo com o Islão, trata-se de aprofundar e abrir novas perspectivas de colaboração com os nossos irmãos muçulmanos, afirma Dom Dabiré, de tal forma que, como crentes, possamos encontrar-nos numa plataforma, dando a nossa contribuição para a construção de uma sociedade na qual a vida seja respeitada e a fraternidade e a solidariedade sejam valores partilhados.
Em Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, do Movimento para a Democracia, MPD, vence as eleições legislativas e renova o mandato como primeiro-ministro. O MPD venceu a eleição em todos os círculos eleitorais do país, com exceção do Fogo, e elegeu 36 dos 72 deputados, quando faltavam por apurar os resultados dos círculos da Europa e das Américas. Na sua primeira reação, o presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, disse que foi uma grande vitória para o MPD e para Cabo Verde.
Nós estávamos à espera desta vitória. Fizemos uma boa campanha, conseguimos convencer os cabo-verdianos da justeza daquilo que foi o percurso da governação, situação muito difícil, e da justeza das nossas propostas para o futuro. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipa, aqueles que estiveram connosco na preparação e na organização desta campanha, agradecer os cabeças de lista, agradecer os diretores de campanha, o coordenador nacional de campanha, e agradecer a Deus pelo facto de ter sido também e é sempre um bom pastor.
Ulisses Correia Silva realçou este primeiro mandato, mesmo em condições difíceis, marcadas por 3 anos de seca e 1 ano de pandemia. Salientou o dever de continuar o bom trabalho para colocar Cabo Verde num caminho seguro. Ulisses Correia Silva elege como prioridades do próximo mandato a massificação da vacinação para garantir a imunidade do grupo e garantir a retomada à vida normal e eliminar a pobreza extrema.
Nós definimos como prioridade atingir mais de 70% da população cabo-verdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que isso se concretize. É a porta de esperança, é o melhor instrumento para o combate à Covid. Defesa da nossa saúde, defesa da nossa economia, defesa do emprego, do rendimento e da retoma à vida normal. Essa é a grande prioridade e é uma prioridade imediata. Segunda grande prioridade, eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. Eu não tenho dúvidas de que iremos conseguir essa meta, com programas muito assertivos, não só de retoma do crescimento económico, mas de proteção social e apoio social.
Ulisses Correia Silva terminou o seu primeiro discurso à nação com uma mensagem de muita confiança, salientando que o MPD venceu de forma muito clara e inequívoca. Por seu lado, a líder do PAICV, Janira Offer Almada, reconheceu a derrota, parabenizou o partido vencedor e seu líder Ulisses Correia Silva.
O povo é sempre soberano e nós devemos sempre respeitar a vontade do povo, qualquer que ela seja. Por isso mesmo, parabenizo o MPD, Dr. Ulisses Correia Silva, e espero que Cabo Verde, de facto, tenha bons tempos na sua governança. Eu gostaria de agradecer todos os cidadãos, cabo-verdianas e cabo-verdianos, todos os militantes do partido, todos os simpatizantes e amigos que nos acompanharam nesta jornada. Foi uma jornada sobretudo marcada por um grande sentido de Estado, por uma grande alegria, por uma grande verdade. A verdade de levarmos a nossa mensagem com projetos e com propostas a todos, fazendo o melhor que sabíamos e que podíamos, pensando em Cabo Verde em primeiro lugar.
Esta é a segunda derrota que Janira Offer Almada sofre enquanto líder do PAICV. E para ser coerente com aquilo que sempre defendeu, vai nos próximos dias colocar o seu cargo à disposição. A terceira força política, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, conseguiu eleger 4 deputados. Para o líder António Monteiro, foi uma vitória que sabe a pouco, mas que o partido sai desta eleição com um sentimento de dever cumprido.
É uma vitória, mas é uma vitória que nos sabe a pouco. Na medida em que os objetivos que o partido colocou eram objetivos nobres, objetivos interessantes, porque entendíamos e entendemos que o país precisava de um novo rumo. O povo assim não entendeu. Nós, enquanto democratas cristãos, temos é que aceitar, acatar o veredito popular e predispor-nos para ajudarmos o país em tudo aquilo que for a nossa competência e em tudo aquilo que a nossa capacidade técnica, intelectual e política nos permitir para darmos a este povo e a este país um caminho diferente.
Segundo António Monteiro, a UCID fez de tudo para melhorar a gestão do país, mas infelizmente o povo é quem mais ordena. Pelo que prometeu, o partido continuará a trabalhar para que Cabo Verde ganhe e fortaleça a sua democracia. Os outros partidos que concorreram nas eleições deste domingo, nomeadamente o Partido Popular, PP, o Partido do Trabalho e Solidariedade, PTS e o Partido Social Democrático, não elegeram qualquer deputado. Segundo os resultados da Europa e resto do mundo e da América, os principais partidos conquistaram um deputado cada. O MPD elegeu 38 deputados, 49,1%. O PSV, 30 deputados, 38,1%. E a UCID, 4 deputados, 8,9%. Apesar da vitória por maioria absoluta, o partido liderado por Correia e Silva perdeu um deputado em relação à legislatura anterior. O PSV ganhou um e a UCID conquistou mais um lugar no Parlamento. A abstenção, de acordo com dados publicados no site da Comissão Nacional Eleitoral, ronda aos 42%. África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a segunda parte do diálogo com o engenheiro Domingo Simões Pereira, presidente do PAIGC da Guiné-Bissau, sobre o Dia dos Heróis Nacional, celebrado dia 20 de janeiro, e outras questões relativas a política e a geopolítica no continente africano e no mundo em geral. Neste 2021...
Oracota, não despreze essa matriz. Oracota, me conserva, por favor. Oracota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor. Oracota, Oracota,
Oracota. Então, agora uma pergunta, assim, do ponto de vista, digamos assim, de uma filosofia da história um pouquinho mais provocatória. E no sentido de se perguntar, talvez nós fizemos muita pergunta sobre por que mataram Cabral, quem foi que mandou matar, quem foi que matou, etc. Mas a sensação que a grande questão é sobre se Cabral, assim como muitos antes dele, deveriam passar por uma morte assim tão violenta para que nós hoje pudéssemos gozar de outros tipos de valores, enfim, que são um pouquinho aquém das grandes prerrogativas pelos quais eles deram a vida e que nós hoje nos damos conta que, enfim, até a começar dos próprios Estados Unidos, como dizia, estão a pensar que é preciso repensar o próprio país na perspectiva daquilo que já Du Bois dizia, a alma da nação, enfim. É necessário que alguém tenha que morrer para que nós hoje possamos endereçar outros percursos.
Bom, eu penso que temos que esperar que não é? E temos que desejar que não seja sempre necessário fazer sacrifícios, sobretudo de vidas humanas, para que os propósitos possam ter êxito. Esperemos que não. Agora, o que é preciso reconhecer é que pessoas com a dimensão da Anita Cabral, do Dubois, que acabou de mencionar, de grandes pensadores que o mundo já produziu, eles transformam a sua própria vida numa causa. E, portanto, não têm limite ao empenho, à determinação com que enfrentam os desafios que lhes são colocados. É verdade que também é preciso contextualizar. Viveram num período em que as ideologias falavam bastante mais alto, os princípios, os grandes valores falavam bastante mais alto. Mas eu penso que hoje também a sociedade volta a compreender que não foi em vão, que é necessário ter valores, que é necessário defender esses valores. Porque uma sociedade completamente despida de propósito e de valores é exatamente aquilo que acabou de dizer, é uma nação sem alma, é um corpo que não tem as estruturas que são necessárias para o fazer funcionar. Portanto, eu penso que vivemos um período diferente, vivemos um período em que tudo está na praça pública, nas redes sociais, na nossa interação. Isso provavelmente nos convoca a ajustar determinados métodos e a forma como nós conduzimos as nossas vidas, mas não altera aquilo que é a substância principal da nossa existência. O homem tem que ter dignidade, tem que ter todos os condimentos que são necessários para que possa projetar uma vida digna, uma vida de respeito e uma vida de acordo com as suas aspirações. E é a isso tudo que Cabral dizia que não faz sentido o homem viver se não assumir esses propósitos com esses condimentos.
E nessa perspectiva, nós estamos a celebrar uma data histórica. Num país, como a Guiné, vive um pouco daquilo que Gramsci dizia, que a história ensina sempre, mas infelizmente nunca teve discípulos. E a minha impressão é que a Guiné é um típico deste exemplo. Eu posso perguntar o que é que esses mais de 45 anos de independência nos ensinaram, tendo em conta esses valores de qual falou. Não pensa que, um pouco como acontece quase sempre, esses grandes homens e mulheres acabam ser enterrados como se faz com um faraó, quer dizer, com grandes túmulos, mas em que se faz todo o cuidado para que nada de um ventozinho daquilo que são as grandes preocupações que eles tiveram, os valores por que lutaram, não venha assim a perturbar a nossa quiete cotidiana. Desculpa pôr essa questão desta forma.
Não,
assim,
não. Mas eu penso que é pertinente. Não, eu penso que é pertinente e eu penso que é absolutamente normal nós expressarmos esse sentimento de frustração por não ver acontecer aquilo que é o país sonhado, aquilo que é a nação que tinha sido projetada. Mas eu penso que, desde logo, é preciso reconhecer a importância dessa projeção. Se não houvesse esse sonho, não teríamos um ponto de referência para hoje podermos expressar, por exemplo, a nossa frustração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu penso que não é menos relevante, é que o homem, enquanto ser, a própria faculdade que Deus lhe dá é que lhe impõe determinados limites. Basta um determinado percurso temporal para o homem voltar a pôr em causa a sua própria existência. Estava a dar no exemplo do Biden, e isso obriga-nos a lembrar do Trump, não é? Estávamos a viver os últimos anos da administração Obama e havia muitos americanos que já o intitulavam, já denominavam o Barack Obama, de ser um presidente socialista, porque estava a promover o programa de cobertura da saúde, não é? Seguro obrigatório para todos os cidadãos. E foi muito interessante ver entidades que facilmente podiam ser conotadas com estruturas mais da base, também reclamarem o direito de ter ou de não ter essa cobertura da saúde. Eu penso que a sociedade americana estava a ficar acomodada na perspectiva de que nenhuma alteração altera de facto a sua qualidade de vida. É tal coisa. Era necessário experimentarem o Trump. Era necessário o mundo experimentar o Trump para rapidamente compreender os riscos que estão associados a uma má governação, a uma dificuldade de viver a globalização contemporânea que agora existe. Portanto, o homem vive por ciclos e nesses ciclos vai dando conta dos limites daquilo que tinha projetado, mas aí está a tal capacidade de regenerar novas metas, novos objetivos e inspirar-se de grandes homens como Cabral e outros para poder estruturar o caminho que deve fazer para atingir os seus objetivos. Portanto, eu penso que é normal que haja um sentimento de alguma frustração, mas é tendo referências tão importantes quanto com esses grandes homens que permitem recarregar sempre a bateria e que aqueles que querem o bem para as suas nações não tenham menos mobilização do que aqueles que querem realmente o mal e a sua estagnação.
Em relação ao tempo que vivemos do Covid, esta pandemia, isso me faz aproveitar de perguntar-lhe na qualidade de presidente do PAIGC, no momento em que se comemora este grande homem e tantos outros homens e mulheres que morreram também por essa causa e que o mundo reconheceu. Eram dois eixos que para Cabral eram muito importantes, esses dois paradigmas da luta. Ele dizia saúde e capacitação. Ora, acredito que talvez nunca, até próprio no Ocidente, esses dois paradigmas voltaram no centro da questão política como hoje por causa da pandemia.
Exatamente.
É para si que herdou a herança de quem foi o primeiro mentor desse grande paradigma. O que é que isso significa e como vê o futuro? Como é que nós, o seu país, o continente africano e o mundo em geral, pode sair da melhor forma dessa pandemia?
Olha, eu tenho que dizer que eu olho para a forma como África e o meu país, a Guiné, abordam a questão da pandemia com muita preocupação. É verdade que se compararmos os casos que têm acontecido em África, são relativamente menores do que aquilo que tem acontecido noutras partes, mas isso devia ser uma oportunidade de aprendizagem. Devíamos ser capazes de compreender quais os fatores que fazem com que essa incidência seja menor e nos prepararmos para, na eventualidade de alguma mudança, estarmos em condições de o fazer frente. Não é o que está a acontecer. Nós vemos em muitas realidades, nomeadamente no da Guiné-Bissau, tomarmos isso de forma gratuita e pensarmos que somos especiais. Já se inventou vários tipos de justificativos, porque temos mais calor, porque nós somos resistentes, porque isto, porque aquilo, e preocupa-me ver que nós tomamos isso de forma gratuita e não há, de facto, uma preparação como tal. E a associação que eu faço àquilo que Cabral nos deixa como reflexão é que eu penso que todos nos lembramos. Há um momento em que Cabral diz que a própria luta de libertação nacional é um ato de cultura. Tudo tem a ver com cultura. E ao definir cultura, Cabral diz que não basta nós conhecermos os nossos usos e costumes. Não basta nós repetirmos o ritual daquilo que os nossos ancestrais fizeram há centenas de anos para nós pensarmos que somos cultos. Ele diz que só seremos cultos se, para além de tudo isso, dos rituais, dos usos, dos costumes, nós formos capazes de incorporar aquilo que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos permitir no momento atual. Nós vivemos em 2020, 2021. E, portanto, esta questão da pandemia é um desafio que a humanidade vai enfrentar. E, portanto, não pode ser visto como um desafio dos chineses, um desafio dos americanos, um desafio dos brasileiros e outros. É um desafio global. E sendo um desafio global, todos devíamos estar mobilizados para encontrar as soluções. Obviamente, não temos os mesmos instrumentos e provavelmente naquilo que tem a ver com a ciência propriamente dita, laboratorial, biológica, teremos provavelmente muito pouco a poder contribuir neste momento. Mas eu penso que há várias opções e alternativas de medicinas tradicionais de plantas existentes que podiam ser melhor conhecidas, as condições da prevenção, a forma como o nosso organismo tem reagido a todas essas situações. Portanto, para resumir, dizendo que eu olho para o efeito da pandemia com muita preocupação, não em função do número de casualidades que tem feito, apesar de eu sempre repetir que nem que seja só uma vida, já é muita vida para aquilo que é a nossa realidade. Se fosse possível prevenir e evitar a perda dessa vida, mas sobretudo na perspectiva de que todas as situações de contrariedade deviam servir para a nossa aprendizagem, para que no futuro nós possamos ser capazes de antecipar, prevenir, evitar e combater esses males. Quando nós não somos capazes de o fazer, e quando de forma gratuita ou se diz que não há e portanto não há necessidade de se preocupar, ou sucumbimos ao pânico e à destruição generalizada, não estamos a provar que somos cultos. E isto é uma aprendizagem da Milka Cabral.
Vou pegar desse nada bom. Vou pegar desse nada bom.